Então, David, obrigado por estares à conversa com a Engenharia Rádio. Eu começava por te perguntar, este ano já a tour já vai longa, não é? O que é que podemos esperar agora no concerto do Fusing?
É assim, embora já tenha lançado o disco em outubro do ano passado, tenho tido a felicidade de conseguir ter uma regularidade grande de concertos. Portanto, embora tenha passado já algum tempo, ainda vejo este concerto como um concerto de promoção desse disco de outubro. Portanto, à partida será um concerto mais ou menos na onda daqueles que tenho feito, lá está, desde que lancei o disco, em que é um bocadinho apanhado daquelas músicas que eu acho que são mais importantes dos discos anteriores, mas com um foco principal neste disco novo, que acho que como são sempre músicas novas é sempre melhor. As pessoas estão sempre mais curiosas das músicas novas do que se há de ouvir aquelas mais antigas.
O novo disco chama-se Almost Visible Orchestra. O que é que fizeste diferente neste disco? Este é o teu segundo, não é? Tu tens mais dois EPs, salvo erro?
Sim, como se fosse o segundo disco, porque tive um EP no meio, embora sendo seis músicas, que é quase ali já na dúvida se é EP, se é disco, mas pronto, em termos de conceito e de disco grande, sim, este é o segundo, sim. Assim, as diferenças eu acho que, ou seja, continuar a ser apenas a mesma pessoa e apenas uma pessoa que faz todas as coisas, não é? Mas passaram muitos anos desde o primeiro disco, ou seja, o primeiro disco foi em 2008, portanto, esses 5 anos fizeram-me a mim, enquanto pessoa e enquanto músico, também mudar um bocado, e enquanto músico especificamente, acho que me tornei melhor músico, portanto, acho que ganhei uma noção melhor do que é que eu queria fazer das músicas, tornei-me também uma melhor pessoa a tocar cada um dos instrumentos, e acho que depois no conceito todo do disco e no geral do disco, acho que é um disco mais completo. Acho que as coisas estão mais bem pensadas, mais bem estruturadas. Portanto, eu pessoalmente gosto mais deste disco do que do outro. E essa poderá ser a diferença. É um disco mais complexo do que o outro, acima de tudo.
É engraçado que dizes que pronto, tornaste-me mais completo e tornaste-me melhor músico com todos os instrumentos. Isso, pronto, isso é uma obrigação, não é? Porque realmente não há mais ninguém para estar lá a tocá-los. És tu.
Sim, eu acho que acima de tudo é tipo, ou seja, o primeiro disco veio muito, embora não tendo sido no princípio em que comecei a tocar, porque tinha ainda um EP antes, de 3 anos antes, mas quase como que eu fui descobrindo uma série de novos instrumentos, uma série de novas dinâmicas que podia fazer, principalmente até com teclados, porque a guitarra já tocava mais ou menos parecido no outro disco, mas houve uma série de novos instrumentos que eu fui aprendendo realmente a tocar, e então quando os pus no disco, acho que o disco ganhou também por aí. Mas lá está, mas a questão de ser apenas um, se não fosse eu vou melhorar os instrumentos, pronto, ficava tudo a mesma.
Exato. Não, pronto, e é tudo uma questão muito experimental, tu vais fazendo experiências. Como é que tu já tinhas esta, quando é que te surgiu esta ideia, a ideia do projeto Noiserve?
É assim, eu acho que é um projeto que ao longo dos tempos não é que eu tenha vindo a mudar a ideia do que ele é, mas é uma coisa que tenho vindo a construir ao longo dos tempos. Portanto, eu não comecei em 2005, quando gravei a primeira maquete pela guitarra, não fazia a mínima ideia que quase 10 anos depois ainda iria estar a tocar e a fazer músicas para a mesma coisa com a mesma lógica de estar eu sozinho a fazer as músicas. Mas se olhar para 10 anos atrás, é totalmente diferente o conceito da coisa. Portanto, não houve uma altura nestes 10 anos em que eu de repente tenha decidido definir, agora vou tocar este e aquele instrumento. Acho que foi uma coisa que foi acontecendo, percebes? E que foi juntando várias coisas. O facto de eu ser quase que também viciado ao colecionador destes instrumentos mais pequenos e de ter uma série de instrumentos diferentes, porque gosto muito de sons muito diferentes. Isso tudo junto fez com que a coisa fosse crescendo neste sentido. Mas nunca houve um dia em que eu de repente decidi, bem, agora vou fazer tudo desta forma. Não, foi dia após dia que as coisas foram mudando e se foram moldando até os dias de hoje.
Então, sai um bocado do teu gosto e da tua curiosidade em relação aos vários sons, não é?
Sim, eu acho que acima de tudo é isso mesmo, ou seja, sai 100% da minha curiosidade e do meu interesse de conseguir experimentar várias coisas e de conseguir perceber, sem ter aquela regra de que uma música quase que tem que ter um início, um refrão, pois o refrão repete 3-4 vezes, percebes? Não tenho muito essa lógica, é tudo muito uma coisa mais sensibilidade e a música acaba por se tornar, acaba por ter a estrutura que tem, por aquilo que me soa bem e não por uma série de regras que às vezes parece que as músicas são feitas.
Exato. Tu antes de começar esta brincadeira, que já não é uma brincadeira, esta brincadeira toda. Tu não olhavas assim para alguns daqueles artistas One Man Band que, e olhavas
eu acho
e
que na altura tipo... ainda, eu acho que na altura ainda não havia muito, acho eu.
Pois não,
pelo menos não tenho, quer dizer, havia aquela ideia dos cantautores americanos, mas não passava muito daí, ou seja, havia coisas tipo Bob Dylan e essas coisas mais, que são muito mais antigas, mas eram as coisas que artistas quase nesse género, esta ideia de ao vivo ser apenas um a tocar muitos instrumentos, veio com esta era mais digital e também da possibilidade de uma loop station te permitir fazer isso. Portanto, na altura, nem sequer questionei as coisas, fui começando a fazer e as coisas foram acontecendo e fui tendo as ideias para as coisas.
E foi muito natural, então, foi assim muito orgânico.
Sim, foi 100% nada, quer dizer, claro que há exigências em que tu fazes a ti próprio e que metes pequenas metas que queres cumprir, mas não fazia muita ideia do que é que a coisa poderia ser ou não. Foi deixar um bocado deixar-me seguir por, acima de tudo, pelos meus gostos e por aquilo que me dava gosto de fazer.
Eu acho muito engraçado que nos teus concertos, a comunicação tem de passar toda por ti, não é? Mas acaba por ser muito natural. Tu tens um jeito, uma pose muito natural em palco, ou seja, quando estás entre músicas a conversar com as pessoas. Eu acho que isso acaba por ser assim muito, pronto, é bastante casual e acho que as pessoas respondem muito bem a isso.
Eu acho que, porque acima de tudo, aquilo eu acho que nunca me posso esquecer que sou uma pessoa sozinha que está, entre aspas, à frente daquelas pessoas todas, não é? E não sou uma pessoa extrovertida de natureza, portanto a única maneira que tu consegues, ou pelo menos que eu consigo, dar a volta a isso e tendo o gozo que tenho eu a tocar as músicas, é assumir que estou ali a tocar as músicas como se estivesse com um grupo de amigos a fazê-lo e a mostrar as músicas. Portanto, e dentro desse contexto, acho que não faz sentido haver uma barreira muito grande entre mim e as pessoas. E depois, lá está, também não tenho grandes coisas a esconder, portanto, o que me aconteceu naquele dia, se tiver a ver com o que aconteceu, ou se de repente acontecer uma coisa que me faz lembrar alguma coisa, porque é que eu não hei de dizer isso se as pessoas que estão ali, podíamos estar ali ou podíamos estar numa sala a falar enquanto eu ia tocando, não é? Portanto, dentro desse conceito, acho que depois a conversa vai-se fazendo por aí.
Eu acho que é um pormenor, ou seja, esses são pormenores que tu partilhas que depois acaba por tornar a coisa assim mesmo única. Às vezes numa banda...
Eu acho que até para mim, porque imagina, tu estás... Eu consigo, imagina, se há no total, já dei uns 500 concertos. Claro que há alguns que são mais parecidos do que outros, mas eu próprio também... Essas próprias memórias que tu falas são importantes também para mim, para eu distinguir os concertos uns dos outros. E quase como que todos eles foram diferentes precisamente pelas pessoas que lá estavam, por aquilo que aconteceu naquele dia e para a forma como aquelas pessoas que lá estão podem reagir ou não o que aconteceu naquela altura. Se tudo for sempre igual, acho que é chato para mim e é chato para as pessoas que estão a ver.
Claro. E pronto, isto também vai ser... Este festival vai ser também um bocadinho assim propício a outros momentos. Tu vais estar lá também com os You Can't Win Charlie Brown.
Uhum. Charlie Brown, sim, sim.
E como é que isto vai ser? Vai ser de género... O teu pessoal na outra banda a dizer: ei pá, aquele tipo de mais está a atrasar concerto e não sei o quê.
Pois aí depende um bocadinho da organização e dos horários que eles coloquem, porque eu preciso de algum tempo para montar.
Exato.
De uma hora mais ou menos de concerto e depois preciso também quase mais de uma hora e tal para desmontar. Portanto, tenho que conseguir haver esse tempo de margem, porque senão o outro vai atrasar, né? Mas dentro das minhas possibilidades irei tentar fazer o melhor possível, nem que tenha que andar a coisa lá todos.
Os Charlie
Isso
Brown
acho que vai acabar por acontecer.
Exato. Isto acontece sempre, tipo, correria no festival. Mas os Charlie Brown têm agora também uma coisa...
Um disco novo.
Diffraction, Refraction. Não, isto, pronto, é um nome bastante musical, mas como é que chegaram aqui ao...
Assim, essa ideia vem muito também da capa do disco e da ideia de nós acharmos que as coisas podem ter sempre duas leituras diferentes. E haver músicas no disco realmente tem um ambiente mais de festa, haver outras que não são tão festivas e que são mais introspectivas, neste caso muito do Afonso, que é como se fosse a figura principal, ou pelo menos a figura principal na construção inicial das músicas, não é? E então, quando se pensou numa capa para o disco, pensou-se que seria engraçada esta ideia de ter uma dualidade de duas capas, quase como se tu visse o disco de um lado é uma coisa e do outro lado era outra. E então, quando chegámos às imagens para a capa, pensámos, o título tem que agora, de alguma forma, conseguir também traduzir esta dualidade, esta ideia de que as coisas podem ter sempre duas formas de ser interpretadas. Então daí chegámos a esse título, que tem muito a ver também com a imagem e com as reflexões, que era também o que já tinha a ver também com as capas, e que pode metaforicamente também ter a ver com esta ideia de que tudo pode ter duas interpretações diferentes.
E pronto, vamos poder ver os teus dois projetos no Fusing. Agora, eu penso, são no mesmo dia, não é? E diz-me uma coisa, vais aproveitar, o Fusing é um festival um bocadinho peculiar, pelo conceito que tem. Vais aproveitar para fazer surf ou não é a tua cena?
Tipo, agora não está a vir bem agora, pera.
Estava a perguntar se ias aproveitar para fazer um bocado de surf. Senão,
não sou grande. Quando era mais pequeno ainda conseguia dar uns toques em bodyboard, mas depois fui-me tornando mais desajeitado e não. Surf tentei algumas vezes, mas nunca me consegui pôr realmente de pé. Portanto, se tiver lá pessoas a fazer, aí de acabar por ter mais prazer a estar a vê-las do que estar eu propriamente dentro da água a tentar qualquer coisa.
Pronto, mas haverá também, vocês também vão estar a trabalhar, será sempre um momento um bocado ocupado, mas há aquilo.
Sim, ainda cima com os dois concertos, há de haver duas montagens, dois soundchecks, duas desmontagens, portanto,
tu é mesmo dose dupla.
Um dia meio complexo, sim.
Mas há sempre outras coisas a acontecer no festival, aquilo tem uma mistura engraçada de conceitos, não é?
Sim, que tive a oportunidade de estar lá o ano passado, e é bom enquanto, não só enquanto músico, mas também quando o músico pode ser público também e poder, lá está, assistir a uma série de outras coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo. Portanto, no pouco tempo livre que a gente tem, acho que também vamos andar por lá a dar assim umas voltas.
Pronto, enquanto não houver a fama, não é? Isto quando o pessoal começar a aparecer na capa do Rolling Stone já é outra coisa.
Para cá eu acho que não. Quer dizer, enquanto as pessoas não forem chatas para ti ou não forem desagradáveis, eu acho que não é por seres mais conhecido ou por fazer uma coisa que as pessoas gostam que deixas de ser pessoa, percebes? Portanto, aí... E depois eu acho que não é isso. Quanto menos estrela tu fores, mais normal te tornas, e ao seres mais normal as pessoas também te despertam dessa forma, portanto, acho que, ou seja, não é por fazer as coisas que as pessoas poderão gostar ou poder ser mais conhecido aquilo ali, que também tu próprio perdes a oportunidade de aproveitar algumas coisas, portanto, tenho sempre essa tendência de fugir a essa ideia de estrelato, assim, não sei como é que se chama, não é?
David, obrigado por ter estado à conversa connosco.
E, obrigado.
A gente, pronto, vamos estar lá a ver o concerto.
Porque... Vou estar lá também, está bem, fixe.
É porque é sempre, já vimos bastantes, mas é sempre, como tu disseste, é sempre um concerto novo. Tem sempre as suas particularidades e tem
sim,
sempre.
Sim, sim, sim. Eu acho que sim, acho que sim.
E acho que é isso que torna mesmo uma atuação tua tão, tão interessante.
Obrigado.
Obrigado. E até daqui uns dias.
Até daqui uns dias, então. Abraço, então.
Dias, um abraço.
Tchau, tchau. Um abraço, obrigado.